preciso de você, porque tudo que eu pensei que pudesse desfrutar da vida sem você não sei.
A gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber
como vai você.
Bom, hoje eu quero saber como vai você, Rosemary. Oi, Rose.
Querida.
Como é que você
Nossa,
está?
Nossa, feliz demais de poder falar com você. Tenho uma admiração tão profunda por você que você não sabe, mas que eu vou ter a oportunidade agora de estar te vendo isso. Pela mulher, pela profissional, pela guerreira que você é. Estou emocionada, estou falando com você, pode crer.
Coisa boa, Rosemary. Também sinto muita alegria em te reencontrar depois de tantos anos. Vem cá, 50 anos.
Eu ouvi uma. Eu até comentei com as pessoas da sua profissão. Teve um tempo que eu ouvia uma pessoa que eu tenho certeza que está no seu coração e que também passou a estar no meu coração depois de um certo tempo. Eu passei a conviver com ela, que é a Hebe Camargo. Uma época que eu namorei uma pessoa amiga do Lélio Ravagnani, que é, claro, amigo do casal. Eu ficava, às vezes, várias noites, saía do Rio para namorar e ficávamos no sofá da casa dela, já lá no Morumbi, com o Lélio, né?
Ninguém recebia melhor do que a Hebe, né, Rosemary?
Não, e ela gostava muito de você.
Ninguém.
Saíam várias coisas, a gente conversou, ela te queria muito bem. Depois ela também passou a me querer muito, muito bem. Me acompanhou esses anos todos na minha vida particular e profissional. E uma das coisas que me toca muito falar dela é que ela escreveu uma coisa muito linda para mim, falou nos programas de televisão dela, que ela adoraria ser minha mãe.
Ah, que coisa bonitinha.
Porque ela falava muito de você, do bem que ela te queria, e que ela era madrinha da sua filha, né?
A gente conviveu, da Carolina. Nós convivemos muito.
Eu sei disso, querida, foi um momento muito lindo da vida de vocês, né?
O Rose, você gravou 30 discos.
Sim, eu acho que até um pouquinho mais.
É mesmo?
Isso aí são discos registrados, né? Porque já fiz discos, CDs independentes, essas coisas tudo que ainda precisam entrar para essa lista aí, entendeu? Mas pode falar.
Você foi a musa do movimento Jovem Guarda, mas também existe uma informação
que
dizendo que você não gostava da Jovem Guarda, é isso?
Não, o que eu acho é o seguinte, eu não participei do programa Jovem Guarda. Ali você trabalhava na emissora na época, eu não estava naquele grupo porque, na realidade, foram outras pessoas que fizeram o programa e passaram um tempo lá e eu nunca estive lá. Eu sempre fiz a minha carreira no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é que eu saí depois de muitos anos para fazer o meu primeiro show, grande show em São Paulo, com Abelardo Figueiredo, chamado Rosemary. Agora, conhecer o Roberto, amar o Roberto e o Erasmo, eu conheci no Rio de Janeiro. Quer dizer, quando eles foram para São Paulo, houve aí uma ruptura natural de cada um ter que seguir para suas vidas e fazer as suas histórias, né? Então, para mim, quando dizem isso daí, eu digo, não, mas eu não estava lá. E lá foi feito um programa com este nome, que inclusive o Ricardo Amaral, há pouco tempo, junto com o Boni, escreveram um livro que ele diz que foi ele que cedeu este nome para um programa em São Paulo, que ele tinha uma coluna num desses jornais de São Paulo e que cedeu ali para o programa.
Então, Rosa, deixa eu falar um pouquinho de você.
Tá, meu amor.
Eu quero saber, o Sócrates foi o grande amor da sua vida?
Olha, o Sócrates talvez tenha sido um momento muito lindo da minha vida como mulher, porque eu tinha saído de um relacionamento, e eu estou falando pela primeira vez, hein? Eu estou falando isso publicamente. Uhum. Olha bem. É, eu tinha saído do meu relacionamento com o Morris Albert, que fui viver nos Estados Unidos com ele. E Maurício, né, queria que eu abandonasse a minha carreira. E eu achei aquilo me chocou profundamente. Ele não queria. Ele tinha, não sei se sente ser, ciúme, né? Então, acabou que era como se tivesse que tirar um braço, uma perna, sei lá, meu Deus, eu queria. Até eu disse pra ele, será que você vai continuar me amando depois que você me conheceu de um jeito e passar a ser uma outra pessoa? Será que você vai continuar me amando? E acabou que nós rompemos. Eu voltei pro Brasil, fiquei mais ou menos uns 2 anos e pouco sozinha, trabalhando, fazendo show, viajando. Nossa, minha vida nunca parou profissionalmente. E foi aí que eu conheci, por um acaso, eu conheci o Sócrates. E naquele momento houve um olhar de uma mulher e de um homem. Eu senti que ele se afeiçoou a mim ou a ele, mas Sócrates era casado já há um bom tempo. E eu não queria também ser aquela que iria provocar alguma ruptura familiar dele, nem nada. E acabou que ele foi embora para a Europa, depois voltou a me procurar, continuava casado. E eu dizia para ele, eu não quero isso da minha vida, porque eu não fui criada assim, eu sou artista, mas isso aí para mim não dá certo. Falei para ele, o dia que você resolver tal, você me procura.
E acabou. Não resolveu.
Não, acabou que ele veio jogar no Flamengo, me procurou de volta, voltou novamente para Ribeirão Preto, se separou realmente da esposa dele, entendeu? Que eu respeito com o maior carinho, que eu, sabe, que esse negócio de mulher ficar com ódio porque o marido saiu, que você é que é culpada, eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas, tanto o homem e a mulher, quando resolvem que não dá mais, é porque ninguém é a causadora de nada. Coisas é porque não iam bem.
Rosemary, por que que você nunca casou?
Eu nunca me casei porque os relacionamentos que eu tive bem próximos, que podia, todos eles pediram para mim abandonar a carreira.
Todos?
Todos.
Tudo machão? Você só encontrava machão?
Só machão. Isso me assustava muito. Não, tinha, você imagina.
E você nunca sonhou ter filhos?
Olha, eu sonhei sim, mas sonhar ter filhos nessa nossa profissão, você sabe disso tanto quanto eu, de você ter que sair para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, se realizar e ter que largar seus filhos ou seu filho com segunda, terceira e quarta pessoas para tomar conta. Eu vi muitas colegas nossas passando grandes problemas.
Sofrimento, né? Grande sofrimento.
Que eu não nasci para ter produção independente, Cidinha. Eu não fui criada para isso.
E o que te fez feliz na vida toda?
Oi, meu amor.
O que fez você feliz a vida inteira?
Olha, eu sou uma pessoa que acredito na minha realização profissional, acredito na minha realização como pessoa humana.
Você gosta de... Você diz que não pode ficar sem orar, sem trabalhar e sem malhar. É isso?
Isso. Eu não consigo. Isso é que tem me dado o equilíbrio para mim poder me segurar. Você está entendendo? Eu sempre me exercitei em malho há muitos anos. Isso me causa um bem incrível. O fato de eu estar no palco, cantar, porque essa é a minha missão. Eu vim ao mundo para isso. Eu tenho que aceitar e aproveitar da melhor forma possível. E eu também não sei viver sem malhar, sem trabalhar e sem orar. Eu sempre fui assim, eu sou uma pessoa que acredito profundamente no poder de Deus. Somos espíritos vivos vivendo uma experiência humana, entendeu? Então, a hora que pintar alguém que mereça isso, eu vou embarcar. Entendeu? Agora, ter só quem quem manda, quer mandar, quer fazer, e você deixar de ser quem você é, é muito difícil, Sidney.
Rosemary, amei falar com você, foi muito gostoso te reencontrar. Nós tocamos uma música da Rosemary, vai dar tempo de tocar outra, né? Um beijo enorme para você, e a Rose está fazendo uma coisa muito bonita, está fazendo campanha para ajudar músicos e também funcionários da Mangueira, sua escola de coração. Eu espero que você consiga arrecadar bastante dinheiro para eles. Um beijo, Rosemary, que você seja sempre muito feliz, é tudo que eu quero.
Lá pra ti.